Big Hood in the beard.
Bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar mais um podcast do Bruxa Brasil. Eu sou o Rafa e estou aqui com Gabriel Plat, Leonardo San Jorge e Luiz Gustavo Ferreira. Tudo bom, Plat?
E aí, cara, beleza?
Tudo ótimo. E aí, Leozinho, suave em Curitiba?
Pô, tranquilo, né, mano? Só a viagem de volta aí foi meio complicado, mas depois chegamos aqui e tá tudo certo.
Verdade, para quem não sabia, eu e o Léo fomos pra Dallas, assistir o jogo dos Cowboys na pré-temporada contra os Vikings. E a gente vai dar mais que uns insights, assim, do como que é estar dentro de uma partida de futebol americano no AT&T.
Pré-jogo também, né? Pré-jogo que é muito legal
também.
Pré-jogo também,
que a gente viu várias coisas que não apareceu na TV, por exemplo.
Exatamente.
Luizera, tudo bom? São Paulo, calor da porra, né, não?
E aí? Porra, nem fala. Inverno com calor de 30 graus é foda.
É o El Ninho aí chegando. É, vamos falar da partida, então. Como foi a partida, a atuação dos jogadores titulares? Começa pelo Plat aí, por favor.
Então, cara, o Cowboys teve um começo não muito bom, né? O time titular, o time não conseguiu muito first down ali no primeiro quarto. Mas a primeira jogada do segundo quarto mostrou que o time titular tá muito bem, né? Foi a jogada ali do touchdown do Terrence Williams. E o Cowboys ainda conseguiu, com o time titular, o touchdown do Lucky White, né? Depois de um grande retorno de punch do Cole Beasley. O que ameaça, inclusive, o próprio Whitehead no elenco, que a gente pode discutir depois. Mas aí, com o time reserva, né? O time desandou, o Vikings atropelou a gente e a gente acabou perdendo, mas nada que signifique muita coisa.
Bom, Léo, eu queria fazer uma pergunta pra você. Nos drives que o Randall, que o Joseph Randall, nosso running back, estava em campo, a linha ofensiva não foi muito bem e ele também não conseguiu correr muito bem. Quando o McFadden entrou, a linha ofensiva foi melhor e ele correu bem. Aí vai a pergunta pra você. O problema do Randall foi a linha ofensiva, que nos dois primeiros drives ainda estava se acostumando, voltando no jogo, ou o McFadden foi realmente melhor do que o Randall?
É, o Randall realmente não foi tão bem assim, mas não foi um jogo ruim dele também. Eu achei que ele fez um jogo aí decente, mas como você falou, nos primeiros drives a defesa estava mal, a linha ofensiva, perdão, estava mal, cometeu faltas e tudo mais. E na primeira boa corrida do McFadden, que foi para a direita, abriu um buraco assim que acho que era de uns 2 metros para ele correr ali, e ele não foi tocado até ele conseguir o first down e mais. Na segunda corrida boa dele foi aquela pro lado esquerdo, que ele fez 2-3 cortes ali depois, que foi uma boa corrida, que ele também não foi tocado, só foi tocado pela primeira vez depois de 15 jardas, já era a linha defensiva reserva do Vikings em campo, né? O Vikings optou por tirar os titulares deles de campo um pouquinho mais cedo, então já não tinha ali o Everson Griffin, o Sherry Floyd e outros caras ali, então... Mas eu acho que tanto foi mérito do McFadden por achar esses buracos e conseguir fazer os cortes depois, e o Randall também acabou sendo um pouquinho prejudicado pela linha ofensiva não tá muito bem no começo do jogo.
Boa. Fala com o Luiz agora sobre a defesa. Luiz, vamos falar do cara. O cara que jogou bem, mas pode ser que tenha deixado a impressão que ele tenha jogado mal. Porque ele fez um holding que, na minha opinião, não existiu. E também teve aquele passe fundo do Bridgewater pro Mike Wallace. Como você concorda comigo? Acha que ele foi bem no jogo ou você acha que ele foi mal?
Concordo com você, sim. Eu vi depois do jogo as pessoas no grupo lá do WhatsApp reclamando do Carr, né, e lamentando a perda do Skander, que com isso falando que o Carr não vai dar conta. Mas eu vi diferente. Esse passe fundo do Bridgewater pra quem foi? Foi
Mike Wallace.
Mike Wallace. Foi um passe perfeito. O Carr tava muito bem na cobertura. Tinha um spot só para ele colocar a bola, ele colocou exatamente nesse spot, que foi bem por cima do ombro, né? E mesmo se o cara levantasse o braço, desse um pulo, ele não conseguia tirar a bola. Então acho que não foi culpa dele. Ele teve alguns errinhos, mas nada que comprometa tanto assim a atuação dele.
E mais uma pergunta, Luiz, só para completar. Vamos falar do Moore, então, que provavelmente vai ser nosso titular.
Sim.
Do outro lado do Carr. Como que você acha que foi a atuação dele? Ele teve uma falta também que foi nítida, que ele teve um pass interference, mas ao todo, como você avalia a performance dele?
Foi ok. Não. É que assim, o cara, ele é de primeiro round. A gente sempre, mesmo a gente não tendo muita confiança nele, a gente sempre espera, sei lá, ele dar a volta por cima. Porque ninguém desaprende a jogar futebol americano como ninguém desaprende a andar de bicicleta, né? Não é uma coisa que você desaprende. É lógico que jogar no college, na liga profissional é diferente, mas ele teve um ano bom, vai, ok. Mas. Não sei, eu ainda tô um pouquinho para trás dele, mas ele foi ok. Ele não teve muita falha grotesca assim. É, esse draft de 2012 foi meio zicado, né? Com RG3, Trent Richardson, Maurice Claiborne, Mark Barron.
É, acho que foi o primeiro draft que só teve bust, não. A maioria, pelo menos, sei lá.
You look.
É,
You
foi
look
o
primeiro.
que salvou, né?
É. Vamos agora pro próximo tópico.
Ah, só
Calma,
falou o placar
teve o
aí, porque
Justin
ninguém
Blackmon
falou o
ainda.
placar, né?
Ah, o placar, qual que foi o placar? Eu nunca sei o placar.
28 a 14, é isso?
28 a 14, isso aí.
Boa. É, agora eu queria saber a situação dos titulares. Como que vocês acham que o time está pronto para a temporada? Começando com o Léo, por favor.
Cara, eu acho que o ataque mostrou um ritmo bacana, mesmo com dois jogadores aí fundamentais para o sucesso do time fora, sem o Martin e sem o Bryant. É, o Romo mostrou que tá mais saudável, você pode ver que os lançamentos dele estão saindo mais fortes. O Terence Williams aí mostrando que pode ser uma arma no jogo aéreo também. E eu gostei dos running backs, achei que o McFadden foi muito bem, surpreendeu aí positivamente. A defesa também, assim como o Cowboys, o Vikings também tinha um desfalque importantíssimo, que era o Adrian Peterson. Mas a defesa se mostrou muito bem durante toda essa pré-temporada, né? Eu acho que a defesa vai ser bem superior à do ano passado, mesmo com a perda do Scandrick, que foi uma perda bem grande. Mas o pass rush mostrou muito, muito bacana ali quando se alinhava Gregory, Crawford, Hardy e Lawrence, era sempre pressão no Bridgewater e vai ser assim durante toda a temporada.
Boa. É, Plat, como que você acha que o time tá pronto?
Cara, eu acho que o único problema ali no time ficaria com o time de especialistas, né? Porque a gente tava relevando os erros, né? Por ter sido o time reserva de especialistas, assim, vamos dizer, que tava errando, mas aquele retorno do Peterson era o time especialista titular e ali eu ligaria um sinal de alerta. Mas em relação ao time, à defesa e ao ataque, quer dizer, eu fiquei ainda mais confiante com o time. O McFadden me surpreendeu. A linha defensiva, o Gregory está mostrando uma maturidade que eu não esperava que ele fosse ter já de cara. Tudo bem que é pré-temporada, mas eu ainda não esperava que ele tivesse essa maturidade e espero que continue ao longo da temporada regular.
Boa. Luiz?
Queria só. Eles falaram bem já do que aconteceu, só queria falar, o Cashcar jogou de linebacker, de middle linebacker, é um cara que sabe jogar, viu? Pode surpreender aí muita gente. Mostrou
É,
um bom.
no treino de segunda-feira ele foi tava treinando entre os titulares como Sam, né? Tava o McClain de middle, Chanlee no Will e ele de titular no Sam. Pode ser um indicativo que ele vai ser o titular na posição para a temporada.
É, que
E
jogou
ele
bem
vai
pra
rodar.
caramba. A gente vê que ele já conseguiu ocupar a posição que o Brinkley ia pegar, né, o Jasper. Porque como ele foi contratado, acho que ele era para ser opção ali de reserva na posição de middle linebacker. E o Gasker entrou como titular ali no último jogo, então a gente vê que ele já está melhor, já evoluiu durante a pré-temporada, né, para acima das expectativas.
É, o Brindley tá numa situação ruim que no outro jogo, aí também com o Anthony Hitchens e o McClain fora, quem foi titular de middle foi o Kyle Wilbur, né? Então, em dois jogos que ele poderia ter sido middle linebacker, o Cowboys preferiu colocar um jogador que não é efetivo da posição no lugar dele, ele jogando de second team. Mas ele foi bem ali no segundo tempo, ele fez algumas boas jogadas contra o seu ex-time e gostei, achei que ele foi bem.
Sim, ele foi bem mesmo. Ele é um cara que vai estar, tá, certamente vai estar tá no final, no roster final e vai compor o elenco bem.
Bom, vamos falar agora quem que se destacou e quem se decepcionou nessa partida. Começando pelo Luiz, por favor. Um jogador para destaque e um jogador para decepção.
Destaque eu vou colocar
Meu destaque vai pro Gregory, tá? Foi um cara que, como o Platy falou, é um cara que amadureceu muito rápido, apesar de ser pré-temporada. Um cara que tem ouvido bastante tanto o Marinelli quanto os jogadores experientes. O Hardy tem ajudado bastante ele, o Tyron Smith. E ele tá, ao contrário do que muita gente pensava, que ele ia ser o garoto problema, né? Por causa do problema dele com a maconha. Mas não, é um cara, parece que humilde, que sabe ouvir as pessoas e tá conseguindo absorver bastante disso. Eu não tenho um destaque muito negativo assim, que agora chegou aquela fase que todo mundo que a gente já vem criticando continua caindo, né? O Vaughan é um cara que perdeu espaço, não vai pro nem de terceiro reserva e provavelmente nem vai pro practice squad também. Ele se mostrou, ele teve um jogo bom que foi o primeiro, e de lá ele só vem caindo e parece que não tem fim a curva decrescente dele. Então, é um cara que eu fiquei um pouquinho decepcionado, que eu achei que ele ia crescer, eu não esperava muita coisa dele, mas eu achei que nesse ano que ele ficou de reserva, aprendendo com Eden e com Romo, ele ia conseguir crescer um pouco, mas não mostrou isso não.
Nada. Jamie Showers vai pro roster. Não, mentira, ele não vai pro roster, mas vai pro practice squad. Certeza. É, Plat, por favor. Bam, 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 bum, bum, bum do jogo.
Então, cara, o Luiz já falou. Não, acho que vou começar pela decepção, né? A minha decepção, cara, eu vou colocar o Byron Jones pela aquela conversão de 2 pontos, que ali eu achei que ele deu uma bombeada legal e não sei. Eu esperava mais ali dele no, até o momento e eu ainda não estou conseguindo ver aquelas coisas que foi rodada. Pelo menos nos jogos pré-temporada, não que isso conte pra muita coisa, mas de qualquer forma, e ponto positivo, cara, eu acho que eu vou colocar o Dumba. Eu gostei de ver ele retornando kickoff, eu achei que ele não ia ter um bom trabalho assim, mas ele acabou me surpreendendo, então eu voto pra ele.
Léo?
Cara, eu vou falar de um cara que a gente sempre critica aqui, mas nesse último jogo ele foi bem e é o Chris Jones. Achei que o Chris Jones, punter, teve um bom jogo, foi bacana ver ele fazendo os punts longos aí, com bastante hang time. E, cara, punter é uma posição que a galera não valoriza muito, mas punter já ganhou o jogo contra o Cowboys várias vezes e já perdeu o jogo pro Cowboys também. E destaque negativo. É difícil falar, mas eu acho que eu não gostei muito dos quarterbacks, achei que esperava mais, mas também dos wide receivers ali, nenhum tá fazendo muita coisa para ficar com a quinta vaga de wide receiver. O Whitehead até teve um touchdown, mas tirando isso não fez mais nada. E AJ Jenkins, Nick Harwell, Anton Goodley, esses caras aí, ninguém fez nada durante esse jogo e até mesmo durante toda a preseason. E eu não duvido que o Cowboys ou vá com quatro wide receivers ou o quinto wide receiver do Cowboys não esteja no elenco nesse momento.
Boa. É realmente preocupante e muito bom que você falou do Chris Jones. Eu gostei muito da sua análise. E eu também, eu acho que ninguém falou, mas a gente tem que falar aqui dele, Davon Coleman. Ele tá jogando muito bem, com certeza vai conseguir um lugarzinho aí no 53. É,
Deixa eu fazer uma pergunta, Rafa, pra você.
claro.
Você acha que o Devon Coleman é o melhor one tech do Cowboys?
Eu acho que o Nick Hayden ainda é melhor para parar a corrida, mas eu acho que o Devon Coleman tem um ar a mais para conseguir no passe. Só
Mas
que.
você acha o Coleman melhor que o McLean? Terrell.
Então, aí que tá, cara. Eu não consigo analisar o Terrell muito, porque ele nunca tá em campo, geralmente. E esse último jogo ele foi mal. Então, eu acho difícil eu conseguir fazer uma comparação entre os dois.
Aproveitando esse gancho, eu quero até perguntar para vocês. Terrell McLean fica ou vai ser cortado?
Não, ele fica, eu acho que ele fica com certeza.
Cara, mas aí. E se, por exemplo, se cair numa disputa entre o Terrell McLean, que é um veterano e está sempre machucado, ou no Cam Bishop, que é um segundanista e que está evoluindo, né? É de se pensar. Mas eu acho que o Terrell McLean fica também por ser um cara veterano, um cara que tem um contrato aí de mais 2 anos ainda. Eu acho que os técnicos estão seguros com ele, mas não sei.
Eu só acho que ele fica exatamente por esse aspecto, por causa dos técnicos. Porque eu acho que se ele não tivesse tanto apreço dos técnicos assim, eu acho que ele ia rodar.
É igual o Nick Hayden, se você for ver, porque o Nick Hayden ele é
Sim.
simplesmente incontestável entre os técnicos, mas ele é um jogador que a torcida e a mídia ela critica bastante esse jogador, mas os técnicos amam ele, Marinelli sempre elogia o Nick Hayden.
E agora o Nick Hayden também ele pode ser mais importante para o time, né? Porque antes ele estava entrando também em situação de pass rush e ele não tem habilidade nenhuma para isso. Agora ele pode entrar somente nas jogadas de corrida e provavelmente vão ver que ele é bom naquilo e ninguém vai reclamar mais dele
É,
fazendo essa função, né?
eu lembro que em 2013, que o Cowboys teve milhares de lesões na linha defensiva, ele liderou o Cowboys em jardas, em snaps defensivos, e foi um número absurdo. E realmente, ele não é bom no pass rush, são 0 sacks em 34 jogos como titular, mas ele é importante atraindo bloqueios duplos, né, que é a função do one tech em situações de passe, e também parando a corrida, que ele faz essa função muito bem.
E ele faz trabalho sujo, né, basicamente. Mas vamos para o próximo tópico, que é o nosso problemas no Special Teams, que o Plat já comentou. Luiz, você acha que é uma coisa pré-temporada, ou você acha que realmente nós vamos ter problemas com os Special Teams? E é um tópico que a gente vem conversando toda semana, e toda semana é o mesmo papo, o Johnny Harris saiu, vai fazer falta. E como que a gente vai solucionar isso? O que a gente vai fazer para não ter mais esses problemas? Você acha que o nosso técnico, nunca sei falar o nome dele.
É
Paskin,
Rich Bisaccia.
Bisaccia,
Bisaccia?
Bisaccia,
é.
Sei lá. Isso.
Acho que ele consegue resolver os nossos problemas, porque aí tá falando, ah, mas o Special Teams tava jogando caras que talvez nem fiquem no elenco. Nesse último jogo não, tava os caras que iam ficar no elenco. Inclusive o DJ Wilcox estava lá, que é titular, tava no time Special, no Special Teams. E deu merda.
Sim.
Você acha que é uma coisa que vai dar para controlar durante a temporada, ou você acha que nós vamos sofrer todo o resto do ano com o nosso especial?
Olha, é uma coisa que preocupa. Só que, se eu não me engano, na temporada passada o Special Teams também não foi bem, mesmo com o time titular. E durante a temporada foi bem melhor. Não foi perfeito, não foi um dos melhores, mas foi um bom Special Teams. A gente teve, por exemplo, o Harris e o Safety, que eu esqueci o nome agora, o J.J. Heath, que foram um dos melhores Special Teamers da liga. Então, é uma coisa que preocupa, porque a gente sempre fica com esse medo de, durante a temporada, talvez a gente não consiga acertar esses detalhes, né? Porque às vezes é muita coisa de detalhe, um posicionamento errado, às vezes também o punch não é bom, não tem o hangout time, né, que a gente fala, que a bola fica no ar, dá tempo para chegar. O Bailey, ele, ao contrário de muitos kickers, ele não tá conseguindo tirar a bola do campo. E, por exemplo, no último jogo, o Cordell Patterson, se você der a bola na mão dele, ele vai correr e, se tiver espaço, ele vai levar até Minnesota, porque ele é um cara muito rápido. Então, eu acho que a gente tem que ficar assim com o um pezinho atrás, mas eu acho que dá para consertar, assim.
Plat?
Então, cara, como eu falei, eu tô com o sinal alerta ligado, assim. Eu acho que eu colocaria o sinal amarelo aí na situação, mas eu acredito que o Cowboys possa conseguir lidar com isso ao longo da temporada, né? Está começando ainda, então eu acho que ainda tem como consertar. Mas se a gente tiver uma temporada com os Special Teams do jeito que foi ano passado, ou abaixo da média da liga, eu não sei, eu não garanto o emprego do Bisaccia, não.
Léo?
Então, como vocês falaram, eram praticamente o Special Teams titular. Ali, se for ver, os jogadores estavam em campo. Você tinha Tyler Patman, Corey White, Byron Jones, J.J. Wilcox, Damian Wilson, Andrew Gatchkar, Kyle Wilbur, Geoff Swain. São jogadores que você espera que eles vão jogar no Special Teams. Talvez tem dois jogadores que não estavam ali, talvez três, né? Que era o Jeff Heath, o Danny McRae e o James Hanna. Que são jogadores importantes do Cowboys Special Teams e não estavam nesse retorno do Patterson. Mas realmente, três jogadores aí entre 11 não fazem toda essa diferença, até porque os que jogaram também são considerados jogadores aí decentes e bons Special Teams do Cowboys. Então é algo que tem que ver. Mas também foi um grande retorno do Patterson. Ele finge que vai correr pelo meio, aí ele faz um corte pela direita. Na hora que ele faz corte pela direita, só tinha o Wilcox daquele lado ali e os outros jogadores já tinham fechado pelo meio e o Bailey não tinha chance nenhuma de fazer o tackle ali depois, né? Até estava em posição, mas o Patterson é muito mais rápido e muito mais atlético que ele.
Boa. E eu tava vendo o Hard Knocks esses dias, da temporada da semana passada. E o Romeo Crennel, que é o técnico de defesa do Houston Texans, disse o seguinte: se você está aqui no elenco e você acha que o Special Teams não faz a diferença para você estar tá nos 53, você pode pegar essas coisas embora, porque o Special Teams é muito importante. E aí eu te pergunto, vou começar perguntando pelo Plat. Quem que conseguiu garantir uma vaga, não, eu nem vou falar nos 53, mas nos 75, pelo menos, por causa dos Special Teams, Plat, ao seu ver?
É, então, cara, eu acho que por jogar no Special Teams, tem alguns jogadores que com certeza já garantiam, não garantiam vaga, mas já se manteram à frente de outros. Como, por exemplo, o Whitehead, que eu acho que ele, por conseguir retornar, né, ou por pelo menos tentar ali, ser melhor que os outros, eu acho que ele já fica acima do Jenkins, que é o outro wide receiver que vinha bem. E acho que o Swain também, por jogar no Special Teams e também está fazendo um bom trabalho no ataque. Ele possa garantir. E o McCray, né, que mesmo não tendo jogado, ele ainda é um jogador que foi contratado só pelo Special Team, né? Então ele, eu acredito que vai ficar exatamente por essa função.
Boa. Léo?
Cara, eu acho que tem alguns jogadores que podem se garantir aí pelo Special Teams. O Keith Smith é um cara que teve a oportunidade de mostrar que joga no Special Teams e quem sabe ficar no elenco por conta disso. E também ali, se você for olhar os corners também, todos jogam no Special Teams, né? Então, antes dos Kendricks se machucar, muita gente poderia pensar que o Cowboys não seguraria seis corners no elenco. Mas como Patmon, Corey White, Byron Jones, todos jogam no Special Teams, então são caras que se garantem também por conta disso. Mas é aquilo que você falou, se você não é titular na defesa, não é titular no ataque, você tem que saber jogar no Special Teams para ter valor pro time no elenco. Então é por isso que às vezes você vê um outro jogador que pode ser, você acha melhor, por exemplo, o Jequitinho Ryan Williams no ano passado, como um quarto running back. Mas se ele não ajuda no Special Teams, não faz nada, então não tem por que levar esse cara no teu elenco, você vai praticamente estar com um jogador a menos.
Luiz?
Eu vou pelo lado contrário. Como eles já falaram, mais ou menos, todo mundo que eu penso também, vou falar quem eu acho que não garantiu. E para mim é o Whitehead. Tinha uma expectativa que ele conseguiria, pelo menos, suprir a saída do Harris. Pelo menos fazer alguns retornos decentes. Ele não tem conseguido. Ele teve um fumble, teve uma bola que ficou uma batata quente na mão dele. E quando o Dunbar assumiu nesse último jogo a função de retornar kickoff, ele foi bem. E quando o Beasley assumiu a função de retornar punt, foi muito melhor do que o Whitehead. Então eu acho que ele, nesse quesito, ele saiu prejudicado. Apesar dele ter tido essa aparição aí como quinto wide receiver ali, ter feito touchdown, mas eu acho que ele se prejudicou não indo bem no Special Teams.
Bom, vamos para o próximo tópico, então, que acho que a gente já parou com os Vikings, e agora a gente vai falar do que aconteceu, quem que se machucou, quem não se machucou. A gente joga quinta-feira, então o nosso pod vai ser um pouco mais cedo. Nós estamos gravando hoje, é uma segunda-feira, vai sair amanhã, e o injury report vai ser só da partida mesmo do que aconteceu, porque não teve tempo de acontecer nada. Plat, por favor, passa aí o injury report pra galera.
Então, cara, eu acho que de lesão o mais importante foi em relação ao Rolando McClain, né? Que ele foi para a PUP list, né? Ele já estava suspenso pelos 4 primeiros por violar a política de drogas da. E acho que o incerto, né? Ele, o Nzotia e o Chaz Green já são incertos do Cowboys para na Injury Report. Mas tirando isso, acho que não teve nenhuma especulação aí em relação à lesão. E teve, o Cowboys cortou 5 jogadores hoje. Mas quer que eu fale agora ou
Pode
espera um
falar, pode
pouco?
falar.
Então, o time dispensou Tom Hornsey, que é o punter, Casey Kreider, Robert Stipples, Phil Bates e Carliff Taylor. Se você conhece um deles, me falou minha vez que eu nunca ouvi falar. Mas
O
é
Cowboys
isso.
tem até amanhã, à tarde, para cortar o mais jogadores e baixar de 90 para 70.
75.
É, e antes que perguntem, que sempre vem pergunta desse tipo, o Cowboys não tem interesse nem no Fred Jackson, nem no Tim Jennings, que são os dois jogadores aí mais badalados que foram cortados nessa
Tim
primeira
Jennings
leva de
ou é
corte.
Trent Richardson?
Oi?
Seria o Trent Richardson?
Não, Tim Jennings, o
Não, Tim
cornerback.
Jennings, o corner. Mas o
Ah,
Trent, acho,
tá.
o Trent Richardson não precisava nem comentar, eu acho, né? Mas.
Running back, eu não sei que seja o Le'Veon Bell, o Adrian Peterson cortado, não vem ninguém, tá? Pode
Cara, a pergunta é a
esquecer.
seguinte: o Fred Jackson é melhor que qualquer um dos três running backs do Cowboys hoje?
Não, não é melhor nem que o Showers correndo.
Então, porra, não tem por que ir atrás desse jogador e o Cowboys vai com os três mesmo, porque cada um com suas características diferentes aí. Muita gente pode falar, mas o Dunbar, não sei quem que é, mas o Dunbar tem a role dele lá e o Cowboys, os técnicos amam ele também, não sei se é merecido ou não, mas é assim
E o
que é.
Dunbar é melhor num bloco do que o Rindle, né?
É, o que não é muito difícil, né?
Então. É, mas já é uma vantagem competitiva, né?
Bom, vamos falar então agora do jogo. Dallas Cowboys contra Houston Texans. A gente vai aparecer no Hard Knocks, que nem o Léo
JJ
lembrou muito
Watt?
bem.
Ele é um
What?
merda.
Infelizmente não vai jogar. Watt não joga. Rome não joga. Dez não joga. Nenhum titular vai jogar. Então esse é realmente o jogo para saber quem são os melhores jogadores do resto. Quem são os jogadores.
Só uma coisa, só para lembrar uma coisa antes que eu esqueça. Vai rolar um corte pro 75 agora e talvez você a galera pense assim, porra, mas esse cara aí ele é melhor do que tal cara que ficou no elenco e tudo mais. Mas tem que lembrar que o Cowboys precisa jogar esse jogo sem usar os titulares, né? Então o Cowboys vai ter que manter um número X de jogadores em cada uma das posições para que possa jogar. Então você vai ver jogadores aí, por exemplo, você pode pensar, o Anton Goodwin ficou no elenco, mas é porque nenhum dos O wide receiver vai jogar, o Street está machucado. Enfim, tem vários jogadores aí que podem acabar ficando no elenco que são piores do que alguns que foram cortados, mas é por causa disso que o Cowboys precisa ter um número de jogadores suficientes em cada posição para jogar essa partida aí contra o Houston.
Boa, já que você está falando, Léo, me fala o que você espera dessa partida aí.
É, espero que dê um bom programa no Hard Knocks. Só isso, porque a partida é realmente um jogo que não tem muita expectativa porque nenhum titular joga e muitos jogadores não vão jogar, né? Eu não sei, acredito que o Cowboys não vai colocar alguns reservas importantes, por exemplo, Cole Beasley, nenhum dos três running backs titulares, o Randy Gregory, eu acho que também talvez não jogue. Então, assim, você vai realmente ver jogadores aí. Eu acho que uma coisa para a gente ficar de olho é os quarterbacks, né? Provavelmente, não sei se o Whedon vai jogar, mas mesmo que jogue, não vai jogar muito, então vai ser bastante tempo de jogo, tanto pro Von como pro Showers. E pode ser a disputa aí pra ver quem que o Cowboys vai tentar segurar no Practice Squad, né? E também aí, as putz, mais pra Practice Squad, final de roster, quem sabe aí o quinto wide receiver sendo definido, as últimas posições na DL, na secundária, enfim.
Eu acho que o Terrell McLean deve jogar. Eu até penso que ele possa jogar. O Ben Gardner também eu acho que vai jogar e acho que ele vai ter mais uma chance de mostrar. Ele cresceu bastante nos últimos jogos, mas eu acho que ele vai ter, sabe, aquela última partida para carimbar de vez o spot dele no roster final. Vai ter alguns poucos jogadores que vão entrar para mostrar alguma coisa, o resto é só para cumprir tabela mesmo.
Plot.
Cara, eu vou na mesma linha aí que o pessoal falou. Sem o reserva, sem o titular, desculpa, é a chance da gente ver alguns jogadores importantes em ação. Eu acho que a briga entre o Von e o Showers pro Practice Squad vai ser, quer dizer, pelo menos é uma das que eu mais espero ali para ver. E eu acredito que o Showers consiga ganhar essa briga, porque eu vejo ele menos pior que o Von nesse momento.
E na real, já tá todo mundo de saco cheio de pré-temporada. Deixa a temporada começar logo a regular de verdade, porque deixa o saco de ficar vendo jogo que não vale porra nenhuma, né não?
A real é que, sério, nem percam tempo assistindo o jogo quinta-feira. Se vocês não quiserem, se vocês estão com saudade, muita saudade, vocês vejam. Se não, vai fazer alguma coisa, vai no puteiro, comer algo, né?
É,
Bem melhor.
mas só pra voltar ao assunto ali do Von e do Showers. Eu acho interessante que que tem dois lados da moeda. Por exemplo, talvez o Cowboys prefira ficar com o Von, porque ele é um cara que o Cowboys já ficou um ano tentando desenvolver ele e tudo mais, e possa achar que se ele ficar mais algum tempo aí, ele pode se tornar alguma coisa que eu acho que é praticamente impossível. Quem sabe se tornar um backup, alguma coisa assim, mas não sei. Mas o Charles também, ele leva uma dinâmica por practice squad, que ele pode fazer várias coisas, né? Ele pode jogar nos special teams, ele pode fazer várias coisas. Por exemplo, o terceiro quarterback, ele joga no scout team, que é o time que simula o ataque adversário que o Cowboys vai enfrentar. Então, por exemplo, ele pode, além de fazer as funções ali de quarterback no treino também, ele pode simular ali, por exemplo, o Griffin não vai mais jogar, mas, por exemplo,
Russell
um James Winston, um Russell Wilson, um Ryan Tannehill, quarterbacks mais móveis aí, até o Aaron Rodgers, e quem sabe isso aí possa ajudar ele a o Cowboys preferir ficar com ele no elenco em relação ao Von.
Muito boa análise, Léo. Acho que você acertou em cheio, como diria meu amigo Craque Neto.
Mas há uma semana e meia atrás você estava me querendo falar que o Showers ia ficar no elenco.
Não, não
Triste.
vai, não. Não, queria entretenimento, né? Vamos ser um showman.
É uma brincadeira.
Podia,
É
não
que o
podia.
sonho dele é ver um quarterback que corra depois do home.
Mas é mesmo.
Não,
Bom.
mas não tem problema, pode ser. Contanto que ele seja first round pick no ano seguinte, como se aposentar, tá tudo certo.
Bom. Então, já quem vai cortar para 53, depois da próxima partida, quem que precisa ter um jogo para conseguir uma vaga no elenco, um jogo muito bom? Queria começar com o Luiz, por favor.
Whitehead. Ele precisa ter um jogo muito bom para ficar no elenco. Eu acho que hoje, se fosse para cortar hoje, não tivesse mais jogo, ele estaria fora. Iríamos com quatro wide receivers e já é. Eu acho que ele é um cara que precisa mostrar que ele pode ser confiável retornando e também se, no caso de alguém se machucar aí, no caso do Devin Street, por exemplo, que ele está machucado, a gente não sabe se ele vai ficar saudável a temporada inteira, se precisar de um wide receiver, tem que. Vamos ver se o Whitehead vai conseguir suprir essa perda aí.
Lote.
Acho que eu iria de AJ Jenkins. Eu acho que para o Cowboys querer o quinto wide receiver e querer ele para ser o quinto no lugar do Whitehead é só se ele tiver um jogo sensacional, assim, papo de três touchdowns, recepção acrobática, acho que o cara fazer chover em campo, mas acredito que isso não deva acontecer.
Léo?
Cara, eu acho que o Keith Smith precisa ter um bom jogo para provar que pode ser o sétimo linebacker do Cowboys no elenco. E o Jasper Brinkley é a mesma coisa.
Eu posso falar dois jogadores que eu acho que estão disputando a mesma vaga e quem
Deve.
jogar melhor vai ficar com a vaga, que é o Ben Gardner e o Ryan Russell. O que vocês acham?
Eu acho que os do que o Russell tá no elenco e eu acho que a briga do Garner é com o LaVar Edwards. Ou nenhum dos dois.
Eu acho que os dois vão, pra ser sincero.
É, se eu fosse falar hoje, eu acho que o Cowboys levaria 10 jogadores de linha defensiva e tanto o Russell como o Garner estariam no elenco.
Até porque a gente precisa de um pouco de opção, de uma versatilidade aí no,
Tá, mas
nesses
deixa eu te
primeiros
falar.
jogos do Hard, né?
É,
É,
mas
sem o
essa
Hard.
vaga é por causa do Harry.
Exatamente.
É.
E o Garner, eu acho que o Garner acabaria sendo cortado quando o Hardy voltasse, ou se acontecer alguma lesão, alguma coisa assim, ele entraria naturalmente no lugar do jogador lesionado.
Exato.
É, bom, então vamos pra Bold Prediction. Começando pelo Plat. Qual que é a sua ousadia aí?
Minha bold, cara, eu acho que essa você vai gostar, cara. Eu acho que o Showers tem dois TDs correndo com a bola.
Muito bom, muito bom. É, e não é muito bold também porque o cara é zica, né? Então,
É.
correndo com ele é fácil.
Por isso eu falei dois lá.
Ai, meu Deus.
Foi boa, foi boa.
É mole essas porra, né?
É, Luiz, por favor.
Whitehead ele vai ter um retorno de 100 jardas de kickoff e umas 90 jardas aí recebendo.
Muito bom. Leozinho Maromba.
Como a galera tá bold aí hoje, né? Dá pra ver que são coisas meio impossíveis de acontecer. Eu vou falar uma assim também. É Gus the Bus Johnson, 150 jardas corridas e dois touchdowns.
Não é impossível não, que ele é bom, hein, mano.
É, o nosso practice squad running back aí.
Muito bom.
Ele parece o Ed Lace, só que do avesso, tá ligado?
Boa.
É, um Ed Lace ruim.
Exato.
Eu vou com uma bem bold, eu acho, que é Byron Jones será duas interceptações, uma jogando como corner e outra jogando como safety. Tá
Isso
bom
se
para
ele
os dois?
jogar, né, mano?
Não, acho que ele joga.
Não, Bayern joga, Bayern joga.
Joga.
Jogo inteiro, eu não duvido ainda.
É. E agora a gente vai começar um novo quadro, que é Photo Fake, que a gente chama. Photo Fake porque é uma coisa que começa no WhatsApp, que se, por exemplo, se fosse pegar uma mina, você fala Photo Fake, ou fez tal coisa, Photo Fake. Se você não mandar foto, é fake. E vice-versa. Então vamos lá, o Léo, ele criou esse quadro, e ele vai dar algumas perguntas pra gente, quer dizer, algumas afirmações, e a gente vai falar foto, se a gente achar que pode acontecer, se é verdade, ou fake, se a gente achar que não é verdade. Léo, por
Ô Rafa,
favor. Oi.
só para falar que o Léo fez esse photo fake porque ele, quando tava pegando uma mulher bonitinha aí, não sei o quê, a gente mandou, pediu foto e até hoje não recebeu,
É verdade. Ó, mas teve
né?
aquela mina lá que ele pegou, que eu nem vou falar como que ela era, mas teve um pau dele pegando ela.
Nossa, cara, queimando. Roda a vinheta aí. Ah, não, tem vinheta. Foi mal.
Valeu, por favor.
Ah, depois de ser queimado aqui em rede nacional. Mas
Mais
vamos lá.
queimado que o Claiborne agora.
Assim, ó, falem aí um de cada vez, mas se quiser fazer um comentário sobre também, ou não, é a decisão de vocês, vai. Foto ou fake, número 1. Darren McFadden vai liderar o Cowboys em jardas corridas na temporada.
Plat.
Fato.
Que fato, mano? É foto.
Eu falei foto, cara. Você entendeu errado.
Tá. Luiz.
Foto.
Foto. Próximo, Léo.
Número 2, Cole Beasley será o segundo em jardas recebidas, perdão, em recepções na temporada para o Cowboys. Logicamente atrás de Dez Bryant.
Fake.
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 Ok, eu falaria foto, mas ok. Cowboys vai vencer tanto Seattle como New England na temporada.
Foto.
Foto.
Boa. Randy Gregory será o calouro defensivo da NFL em 2015.
Foto.
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 Mano, o cara é muito zica, na moral, que ele vai. É muito foto isso.
Ok, agora essas. Não sei, vamos ver. Greg Hardy, Randy Gregory e DeMarcus Lawrence terão, somados, mais que os 28 sacks que o Cowboys teve no ano passado.
Foto, mas vai passar o dobro.
Foto, foto.
Calma, é só os três. São três jogadores que eu tô falando.
Não, então, vai passar. Easy.
Eu vou falar fake.
Foto.
Eu também acho que é fake. Eu acho que uns 20 e poucos ali já tá de
É.
grande, bom tamanho. 6, essa é boa. Dan Bailey vai errar 2 extra points na temporada.
Fake.
Fake. Fake.
Aê, o cara que ama a nova regra. Obrigado, Rafa.
Ele tá mal, mano.
Vai, número 7. Tony Romo terá mais jardas, mais touchdowns e mais interceptações esse ano do que no ano passado. Tem que ser os três, hein?
Fake.
Fake.
O que
Fake porque
que
eu
vocês
acho
acham?
que vai ter menos touchdown.
Tá, e você, Luiz?
Eu acho que ele vai ter menos touchdown também e um número maiorzinho de interceptação.
Ok. Número 8. Sean Lee irá liderar o Cowboys em tackles e interceptações na temporada.
Foto.
Fake.
Fake.
Por que é que vocês acham fake isso?
Mano, porque ele não vai liderar em interceptações, eu acho. Ele vai se machucar e não vai jogar os 16 jogos, não vai conseguir bater o Barry Church.
Exatamente isso.
Tá,
Eu falaria
e
por tackle mesmo.
quem vocês acham que pode liderar interceptações? Tem o
Ah.
Scandrick. Mo?
Pô, não sei, cara.
Barry
Tá.
esse ano é o Lee, cara.
Mo vai interceptar a garrafinha d'água no banco.
Também. Vai. 9. Léo Collins e Byron Jones serão, em algum momento da temporada, titulares ao mesmo tempo.
Fake.
Tá. Também falaria fake. E a décima e última pergunta: o AT&T Stadium irá receber o NFC Championship Game?
Foto.
Fake.
Fake. Fake.
Haters.
Não, beleza. É isso aí. Tá aí as 10.
Boa.
Curtiram?
Curti bastante. Acho
Se
que a.
curtiu, dá um like e se inscreva no canal. Não, errei.
Não, mas. Não, essa do AT&T Stadium é de se pensar, porque pode ser que o Cowboy jogue o Championship Game, não sei, mas eu não sei se vai ser no AT&T Stadium.
Cara, se for pelo ano passado, eu prefiro jogar fora, que é mais certeza de ganhar.
É, tem essa também. Mas é isso aí.
Bom,
Foto fake pra vocês. Obrigado,
boa,
falou.
nossa primeira rodada de foto fake aqui no Blue Star Brasil. E hoje a gente vai ficando por aqui. O jogo, lembrando, é quinta-feira, que horas que é, Léo?
Não faço a mínima ideia, cara. Desculpa, perdão.
Lote?
Se eu não me engano,
Luiz?
acho que é 8 horas, 8 ou 10.
Vou confirmar aqui.
Estou olhando aqui agora porque eu também não sei.
Oxi. Não tá aqui no
Véi, é
site.
o quarto jogo de pré-temporada, velho. Vamos
É,
explicar.
whatever, velho. Você não
Bom, é
precisa
quinta-feira.
insistir, cara. Vai fazer coisa melhor da sua vida, na boa.
Quinta-feira marca uma coisa importante, que vai
A
faltar sete
gente
dias
vai
pra temporada
assistir porque a
agora.
gente trabalha, né?
É, e vai
Exatamente.
estar passando verdades secretas, provavelmente.
O Rafa é o cara que mais assiste novela aqui.
Seu
Tá
nome
ligado?
é mesmo. Só não vejo novela das 6 e das 7, o resto eu vejo tudo. Bom, mas é isso aí. A
Só
gente vai
poucos
ficar aqui.
minutinhos.
Muito obrigado pela paciência com a gente. Até semana que vem. Cowboys e Houston Texans.
Calma aí, cara.
Quinta-feira.
Calma aí que eu tenho uma coisa pra falar.
Ih, mano, vai mandar beijo.
Ih, mano, vai mandar beijo, te amo pra namorada. Puta que pariu.
Pô, a patroa obrigou, né, cara?
Olha lá, falei,
Nossa, mano,
falei.
que viado.
Pô, tem que mandar, né, cara?
Então vai,
Então.
manda.
Ô, vai o foda, pelo menos. Tem que arrumar a mina que não é traveco, né, velho?
Aí, é 10 horas mesmo. 8 horas em Dallas, 10 aqui.
Boa.
Você vai falar o quê?
E eu queria mandar um beijo pra Glenda. Te amo. E é isso. Peraí.
Gay?
Peraí, repete o nome dela de novo aí que eu não entendi.
Glenda.
Ah, tá.
Boa.
Ok.
Boa, é isso aí. O amor está no ar. E até semana que vem. Falou.
Falou.
Valeu.
Falou.